Todos estão comigo aí? Amém? Pessoal, hoje iremos falar de honra. Honrar. Quem viu os stories do React? Acho que todo mundo acompanhou, né? Nossa, ninguém viu, só a Mac viu. Que triste. Que triste, gente. Gente, vocês estão no React? Acorde, ânimo, levanta. Né, Rafa? Eu aconselho a Rafa a sentar aqui pra frente. Amém. A gente vai falar de honra. E eu, nada, não sou bobo, né? Eu fui procurar o significado de honra. Vamos lá. Antes da gente falar o significado, eu queria saber de vocês. Quando a gente fala de honra, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Danilo.
Amor.
Ah. Luca.
Gratidão.
Obediência.
Alguém quer falar? Se não quer, eu vou procurar. Não. Não quer, não quer. Eu vou procurar mais alguém. Quando a gente fala de honra, Rafa, o que, que você lembra?
Não sabe.
Meu Deus, tá todo mundo perdido aqui. Eu vou falar então para as pessoas aqui. Rafa, quando a gente fala de honra, o que, que você lembra?
O que eu lembro? Do meu pai.
Pai.
Amém. Má.
Posicionamento.
Posicionamento. Bia, quando a gente fala de honra?
Respeito.
Respeito. Vamos lá, vamos lá. Duda.
Rendição.
Rendição. Eu vou para todo mundo, mas é rápido. Vitão.
Cuidado.
Cuidado. André.
Paternidade.
Paternidade. Ué? Mudou meu lugar? Vamos lá. Tudo isso que vocês falaram. Exatamente isso. E aí eu fui procurar no dicionário. Diz assim: princípio que leva alguém a ter uma conduta pobre, virtuosa, corajosa, a quem lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artístico, morais, privilégio e valorização. Quando a gente trata algo de valor, quando a gente quer dar uma honra ao Senhor, vamos supor, você tem alguma coisa de valor na sua casa, você não guarda em qualquer lugar, guarda? Não, é um ato de valorização. Você não vai guardar uma joia em qualquer lugar, você guarda uma joia em qualquer lugar? Não, não guardamos. Amém? E aí eu trouxe alguns tópicos aqui, antes da gente ministrar, que daqui a pouco eu vou chamar os ministros, e a gente vai desconstruir a honra. O pessoal vai falar da honra e eu quero falar da desonra. Deixar a honra para eles, amém? Desonra. A vida nos ensina que algumas pessoas merecem honra ou não, certo? Vamos supor, algumas pessoas merecem a nossa honra, aí outras pessoas não. Eu acho que é isso que a vida nos ensina. Na escola, qual escola você estuda? Se é pública, não presta, não tem valor. Se é particular, é um bom aluno. Amém? Você se formou aonde? Em escola pública ou particular? Ou você se formou na melhor faculdade ou numa faculdade mérita, de menor valor? Qual que tem mais valor? A faculdade expressiva, não? Amém? Moramos. Eu moro no Vila Garcia. Eu moro no Parque Meia Lua. E aí? Mas eu moro no Vila Branca. A honra ou desonra? Às vezes as pessoas desonram por conta da nossa moradia. Qual carro você tem? Qual carro você anda? Talvez pessoas possam te desonrar pelo carro que você anda. Não é um New Fiesta da vida, né? Vamos lá. Marca de roupa. Eu só ando com a marca da Corujinha. Mas eu ando com a marca do Torra Torra. Talvez pessoas venham te desonrar por conta dessas roupas que nós andamos. Honramos pela aparência, status, o que as pessoas podem nos oferecer. Você sempre vai honrar a imagem de Deus nas pessoas. Quem é o seu Deus? Olha que legal, você sempre vai honrar a imagem que você vê de Deus nas pessoas. Se o seu Deus é Deus de riqueza, você vai honrar sempre as pessoas que têm dinheiro. Mas por que fazemos isso? Por quê? Porque o meu Deus está concentrado nas riquezas. E eu não vou andar com pessoas pobres. Eu não vou andar com pessoas que não têm dinheiro. Ou penso que não tenho dinheiro. Eu sempre vou andar com pessoas que têm dinheiro. Ah, o seu Deus está na aparência. Ah, eu não vou andar com pessoas que é desprovido de beleza. Porque eu penso que eu tenho que andar com pessoas que é bonita, pessoas que é visível na sociedade. Isso é um princípio de honra. Você tem que honrar a Deus através do que você vê nas pessoas com Deus. E com o ato, né, de desonra, eu queria, né, vamos ver se a mídia, ela está comigo, né, o pessoal da comunicação está comigo, eu queria que tá. Eu queria que soltasse aquela vinheta que a gente combinou para chamar e receber com um ato de honra os ministros da casa. Solta a vinheta. Apagou a luz, pelo menos. Só faltou o Filipão, só passa. Amém? Eu queria que você batesse palma pro pessoal da comunicação. Sabe por quê? Porque isso não estava combinado, não estava certo. E agora eu queria que você batesse palma, que desse a honra para esses ministros da casa que vão vir aqui. Danilo, pastor Danilo. Eu queria que você batesse palma pro Cris. Vem, Cris. Eu queria que você batesse muita palma para Mar. Vem, Mar. E por último, eu também queria que você batesse palma e honrasse a Raquel. Vem, Raquel. Amém, amém, amém. Pessoal, hoje o culto é dinâmico, você tem que soltar. Se você tiver alguma pergunta, pergunta para eles. Hein? E? Quê? Amém? Pessoal, se soltem, perguntem-se. E a gente vai começar com o pastor Danilo, falando do ato de honrar a Deus. Amém?
Amém. Salve o nome capaz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje falando sobre honra, acredito que vai ser bem legal. Vamos poder aprender bastante. Né? Eu tenho 10 minutos. Que nem a Débora falou ali, ela falou, o vídeo eu editei em 10 minutos, então... Ficou muito bom, por sinal, tá bom? Então, o tema que foi me dado, né, foi honrar a Deus. E por que o Wesley perguntou para mim sobre definir, né, numa palavra, e eu falo que é o amor, a honra. Porque, assim como o amor, a honra ela não é declarada em palavras. A honra ela não é estabelecida só com palavras, mas sim com atitudes. Eu lembro que, acho que uns 3, 4 anos atrás, eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre o amor, que amor não é sentimento, amor é atitude, e honra também. Honra você não sente honrar alguém, você faz, você honra, né? Você se posiciona como no local de honra. Então, honra é uma atitude, como amor também é atitude. E eu já estava com algo na mente sobre honra, já antes mesmo de ser convidado.
E Deus traz no meu coração que Deus, Ele não quer filhos obedientes. Deus, Ele não exige de nós obediência. Ele não quer filhos obedientes. Eu quero trazer aqui um exemplo. Eu sei que o Cris vai falar sobre um rapaz, pai e mãe. Eu quero trazer aqui um exemplo. Vamos supor o Cris. O Cris chega do trabalho. E aí ele chega num dia muito cansado. O turno foi puxado. E aí ele chega para o Daniel e fala: Daniel, pega água para mim. E o Daniel fala: pai, mas pede para o Luca. Daniel, mas eu estou cansado, pega água para mim, Daniel. Eu acabei de chegar. Não, pede para o Luca. Isso não acontece, né, Cris? Acho que não. Aí ele: Daniel, pelo amor de Deus, pega água para mim. Aí ele: ah, tudo eu, não, só pede outro. Aí ele vai lá e pega. Ele vai lá e traz a água para o Cris. Ele obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu, entendeu? Mas pensa se o Cris chega do trabalho e cansado, e aí o Daniel olha e fala: nossa, meu pai está cansado. Ô pai, eu vi que o senhor está cansado, toma aqui, ó, um copo d'água. E aí, fala aí, como é que foi o seu dia? Seu dia foi legal? O que foi melhor? O que o Cris ficaria bem mais feliz? Mandando, e o Daniel no final obedecendo, ou ele honrando, sem precisar que o Cris pedisse? Deus não procura filhos que obedeçam. Sabe por quê? Obedecer é fácil, todo mundo obedece. Deus quer que filhos que o honram. Sabe por quê? Porque onde a regra ela é forte, o relacionamento é péssimo. Então, onde tem muita regra, é porque o relacionamento é péssimo. E essa semana eu conversava com um jovem, ele estava com algumas dúvidas, eu falava para ele, eu falei: cara, Deus, Ele não quer que você siga regras, porque seguir regras é fácil, qualquer um segue regras, todo mundo segue regras no trânsito, na escola, no trabalho, mas a partir do momento que você honra, é diferente, porque a honra tem princípio de relacionamento. Então, quando você honra, você se relaciona. O princípio de tudo sempre foi a honra. O princípio de tudo, porque, por exemplo, você não vem para a igreja, você não tem que ter na sua mente vir para a igreja porque alguém vai puxar a sua orelha. Ah não, eu vou para a igreja porque se eu não for, o meu líder vai puxar a minha orelha, porque alguém vai vir falar comigo, alguém vai vir me questionar. Você precisa ter na sua mente: eu vou para a igreja, eu vou cultuar, eu vou fazer parte do porão, porque eu sei aquilo que Cristo fez por mim. Eu entendo aquilo que o meu pai fez por mim, eu sei quem ele é, então por isso que eu congrego, por isso que eu participo, por isso que eu estou junto, por isso que eu vou no React na sexta-feira. Isso também é o princípio de honra. Obedecer a regra é fácil demais. Agora, honrar não é aquele que só vive aquilo que é estabelecido. Honrar é aquele que vive por algo maior. Honrar a Deus é porque você entende que Cristo tem algo melhor para você. Que Cristo tem, você honrar em todos os aspectos a Deus, é você entender aquilo que foi gerado na cruz. É você entender aquilo que Cristo, Ele fez por nós. Então, isso é honra. E eu quero mostrar aqui alguns tópicos de que, como que nós conseguimos, como nós conseguimos ser efetivos na questão de honrar a Deus. Primeiro, agradecendo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus e Cristo Jesus para convosco. Quando agradecemos, lembramos das coisas boas que recebemos e reconhecemos que vieram de Deus. Agradecer ajuda a lembrar de Deus e a colocar as coisas nas perspectivas certas. Pensa comigo, você acordou hoje. Quantas pessoas não acordaram hoje? Acordar é uma graça, sabe? A gente tenta normalizar o ato de respirar, mas sabia que cada respirada que você dá é um milagre? Porque a partir do momento que tudo está no controle de Deus, tudo que está nas mãos dEle, Ele pode parar sua respiração agora. Então, quando você agradece pelas pequenas coisas, você está honrando a Deus, fala: Senhor, obrigado. Pensa, acho que temos poucos pais aqui, mas quando o seu filho agradece por coisas simples, posso ter certeza que você se sente honrado. Outra forma de honrar a Deus: perdoando. Colossenses 3:13. suportando-se uns aos outros e perdoando-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixar contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Deus perdoou todos os nossos pecados. Quando nos perdoamos alguém, mostramos o que Deus faz. O perdão é um grande testemunho. Então, Cristo está falando, eu perdoei. Eu, quando estava na cruz, eu olhei para os meus algozes e eu perdoei aqueles homens. Eu falei, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. E a partir do momento ao qual Deus nos convida até a cruz, Ele está falando que nós precisamos perdoar uns aos outros. Porque você perdoar o próximo é você ser uma testemunha. Sabe o que acontece? Nós vivemos uma geração de pessoas que é bom explicar, são bons professores. Eu vi isso, o Douglas Gonçalves falando sobre isso aí. Mas nós precisamos ser testemunhas. O que é testemunha? Testemunha ocular. Eu testemunhei aquilo que Cristo fez, então eu faço igual. Então a gente tem que parar de ser doutor e começar a ser testemunha. Eu testemunhei. Então, se Cristo perdoou, eu também preciso perdoar. Se Cristo fez, eu também preciso fazer. Sendo generoso, 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O verdadeiro amor se expressa em ações. Quem é generoso mostra amor às outras pessoas que Deus criou. Então, quem é generoso demonstra amor. E aqui já fica claro, você ama com ações. 1 Coríntios, quando vai falar sobre o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor... Todas as características do amor não é sentimento, é ações. Então, você ser generoso com outras pessoas também é uma forma de você honrar a Deus. Escolhendo bem as suas palavras. Efésios 4,29 diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavras têm poder e devem ser usadas com cuidado. Dizer ou escrever coisas ruins para machucar outras pessoas é desonrar a Deus, a quem servimos. É bom para pensar, é bom parar para pensar antes de falar. Então, aquilo que sai da nossa boca também honra a Deus. Mas não simplesmente aquilo que nós falamos para Deus. Porque aqui no culto é fácil você adorar a Deus. Aqui no culto é fácil você honrar a Deus. Mas você honra mais a Deus aquilo que você fala para o seu próximo. Aquilo que você fala na sua escola. Aquilo que você fala no seu trabalho. Aquilo que você fala dentro da sua casa. Então, tudo que você coloca para fora também é uma forma de honrar a Deus. É uma forma de você... Quando eu olho para o meu irmão... Eu tenho que olhar para ele como Cristo olha para ele. Wesley, ele tem uma suma importância para Cristo, a ponto dele morrer pelo Wesley. Então eu tenho que olhar nessa perspectiva. Ainda que o Wesley me fira, ainda que o Wesley me magoe, eu tenho que olhar e falar, mano, Jesus morreu por ele. Assim você, quando você começa a pensar dessa forma, você começa a gerar mais sentimento por outras pessoas. Cristo ama essa pessoa, porque João 3,16 vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para todos. Ele morreu por todo mundo. Ele não morreu por A, por B. Então, aquilo que sai da nossa boca para outras pessoas também é uma forma de honrar a Deus. Honrar a Deus é buscando Ele todos os dias. 1 Coríntios 8:10-31 diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, você honrar a Deus é você fazer todas as coisas para a glória dEle. Então, o fato de você estar no final de semana curtindo com a sua família, isso tem que ser um fator para você honrar a Deus. O fato de você estar no seu trabalho, você tem que honrar a Deus com o seu trabalho. O fato de você beber aqui, ó, Paulo, ele consegue destrinchar bastante, falar, o comer tem que ser para a glória de Deus. O que é honrar o Senhor? Honrar é dar destaque a essa pessoa em sua vida. Por exemplo, você pode honrar pessoas. Eu honro a minha esposa, honro os meus pais, honro os meus líderes. E a Deus é você dar destaque para Ele em tudo que você faz. Essa pessoa que você honra, honrar a Deus, essa pessoa, ela tem que possuir privilégios que nenhuma outra terá, e é tratada como tal distinção das demais. Tudo isso motivado pelo profundo respeito e admiração que você tem por ela. Então honrar é você admirar a pessoa, é você colocar ela em um pedestal que ninguém está. Você colocar ela num ambiente de privilégio que ninguém está. Então Cristo, Ele tem que estar num local de privilégio na sua vida. 1 Samuel 2:30 também, olha que a palavra de Deus nos ensina: Deus honra aqueles que honra e despreza aqueles que desprezam. Isso não se trata de uma troca, mas sim de um princípio bíblico. Então, Cristo, ele deixa bem claro que ele vai honrar aqueles que o honram, que ele vai desprezar aqueles que os desprezam. Uma palavra bem forte. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um ou amar o outro, ou irá se dedicar a um ou desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então aqui ele está falando sobre mamon, é um Deus. Então você tem que entender para quem você tem se dedicado, para quem você tem dedicado o seu tempo, os seus princípios. Honramos a Deus com a nossa vida, até que nada mais importe. Eu li um livro do Luciano Subirá, Até Que Nada Mais Importe, sensacional. E ele fala sobre isso, sobre você servir a Cristo de tal maneira, até que nada mais importe. As riquezas, os anseios, os sonhos, tudo que é aquilo que você deseja, isso nunca mais, não vai mais importar a partir do momento que você começa a honrar. Pastor Diogo já pregou aqui, Cristo, ele não quer ser a sua prioridade, ele quer ser tudo na sua vida. Então isso é honrar a Deus, é você dar prioridade a Ele, é você tratá-lo como alguém. Ninguém tem esse espaço na sua vida, ninguém tem esse espaço dentro da sua casa, dentro do seu coração. Então que você possa honrar a Deus dessa forma, que talvez a primeira pessoa a qual você converse, não seja pelo Instagram, WhatsApp, mas seja um contato direto com Deus, falando: Senhor, eu acabei de acordar, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus, obrigado.
Glória a Deus, aleluia, santo, santo, a gente começou bem demais, não? Meu Deus, enquanto o pastor estava falando, e aí ele estava falando de tudo, de perdão, e aí um dos que me incomodou foi quando ele falou do testemunho. E lá em Mateus 15:8-9 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? É só para a gente pensar, nós pensarmos. E com base no que o pastor Danilo falou, alguém tem a falar a respeito do ato de honra em sua vida, alguma coisa que você teve, que você viveu, você quer falar em 2 minutos? Luca, levantou? Eu acho que o Dogão quer falar. Quer, Dogão? Não? Ninguém quer? Marcela, vou lá. É rápido.
Vai ser nem um minuto, gente. Então, o meu devocional de ontem foi sobre amar uns aos outros e servir uns aos outros. E eu estava pensando que uma forma de honrar a Deus é você colocar em primeiro lugar da sua vida Deus, em segundo lugar as necessidades do próximo e em terceiro lugar a sua necessidade. Você tratar essa necessidade como o último lugar. Você se humilhar e servir o outro porque você ama. Porque é isso que Deus pede para a gente. E eu acredito que não tem como honrar a Deus sem fazer isso.
Amém, amém, amém. Vamos bater palma para a Marcela? Mais alguém quer falar? E apenas 1 minuto? Não? Júlia? Não. Amém. Então vamos passar para o nosso outro momento, que é honrar os pais. O chicote vai estralar, hein? Amém?
Amém. Graça e paz. Amém? Vocês estão dormindo aí, gente? Graça e paz. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Não vou falar o versículo, não. Tá bom? Honrar pai e mãe. Você vai procurar na Bíblia, não existe nenhum versículo falando para os filhos para os pais obedecerem os filhos, mas sim o contrário, os filhos obedecerem os pais. Amém? Todos concordam com isso? Amém? A atual sociedade está numa decadência em relação a esse tema, honrar pai e mãe. Timóteo, a carta ao Timóteo, o apóstolo Paulo, ele já previu isso e ele escreveu assim, 2 Timóteo 3:1-2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e aí vai um monte de pecado. Eu quero frisar aqui que ele fala desobediente a pais e mães. É importante notar que a atual geração, você tem visto isso com certeza, eu sou dessa geração intermediária aí, que essa atitude em desobedecer e desonrar pai e mãe está latente, está cada vez aflorando mais. Eu vi uma notícia que aconteceu lá no aeroporto de Brasília. Presta atenção nessa notícia. Um avião ficou parado por volta de 45 minutos porque uma criança se recusou a colocar o cinto de segurança. 45 minutos. Ficou parado antes de decolar. Mais de 150 pessoas dentro do avião. E não poderia fazer nada com aquela criança. Você vê como que está a sociedade, nós vamos entender melhor isso. Quais são as causas disso tudo? Primeiro, eu quero destacar aqui, o desprezo ao obedecer e honrar todo tipo de autoridade. Infelizmente, a geração atual, ela desrespeita qualquer autoridade. Seja familiares, professores, autoridades civis e, consequentemente, a própria igreja. Segundo, a intervenção do Estado, dizendo como eu devo educar os meus filhos. Hoje em dia, o Estado, ele quer nos mostrar como educar os nossos filhos. E isso traz um problema muito sério, porque vai infligir em alguma infração, de repente, se eu der algum safanão no meu filho em público. O Estado diz que eu posso até ser preso em relação a isso. Outra questão, as crianças são criadas por terceiros hoje em dia. São babás que criam os filhos. São algum amigo ou amiga. Por melhor das hipóteses, são os avós. Ou seja, nós temos o problema já na criação dos filhos. Nós temos o problema do Estado, das leis, está cada vez mais severas. Eu entendo até a questão das leis, porque no passado usava-se de muita violência para educar os filhos. Só que a lei ela foi num extremo e não trouxe esse equilíbrio. Então vamos para a Bíblia, falando sobre honra. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo, ele vai repetir esse mandamento em Efésios, capítulo 6, do 1 ao 3, nós estaremos lendo. Diz assim, filhos, obedecei os vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Note que o apóstolo Paulo fala em honrar pai e mãe. Só que no capítulo anterior, ele vai nos dizer em Efésios 5, do 20 ao 21, assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Frisa o versículo 21, de Efésios 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, nós temos que ter essa sujeição mútua na família. O capítulo ele vai descorrer, ele vai falar que o marido tem que amar a mulher tem que ser submissa ao marido, e logo em seguida, filhos, honra pai e mãe. O que significa isso? É obedecer, cumprir as ordens, os conselhos que nossos pais nos dão. O que significa? Respeitar os pais, honrar aos pais, tratar os pais com dignidade, considerá-los, até sustentá-lo quando for necessário. Isso é honrar. E qual é o oposto em honrar? Desobedecer. não escutar o que está sendo dito, fazer tudo o contrário, tratar os pais com afronta, com desprezo, amaldiçoar os pais, abandoná-los, zombar, envergonhá-los publicamente e nunca perdoá-los. Quantos de nós fazemos isso? Todas essas coisas seria a quebra desse mandamento que Paulo está falando. Se você faz isso com seu pai, você está quebrando esse mandamento que o Senhor deixou para nós, honrar pai e mãe. Só que eu quero destacar aqui algumas maneiras de honrar pai e mãe. O modo de honrar o pai e a mãe, ela muda de acordo que nós vamos crescendo e amadurecendo. Primeiro, quando é criança, o que, que nós fazemos para honrá-los? Obedecendo. Quando você é criança, o seu pai e sua mãe te dá uma ordem, obedece. O Senhor Jesus, ele foi exemplo nisso. Lucas 2, do versículo 51, parte A. Quando Jesus está lá no templo e o seu pai e a sua mãe estão o procurando e não acha, Lucas diz assim: contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Jesus obedeceu o seu pai e a sua mãe. Em segundo lugar, quando nós nos tornamos adolescentes, de que maneira nós podemos honrar? É a parte da nossa vida, da vida sua, que Deus está forjando o seu caráter. É a idade que você começa a tomar algumas decisões. E como você honra seu pai e sua mãe? Não é somente obedecendo quando você era infantil, mas agora é do jeito que o pastor Danilo falou aqui. Levar uma água para o seu pai. Lavar uma louça para sua mãe. E se você está começando a trabalhar, ajudar numa conta. Pagar algo na tua casa. Isso é uma maneira de você honrar. Em terceiro lugar, quando você se torna adulto e depois que casa, de que maneira você honra? Agora você tem a sua própria família. Está certo que você não vai obedecer seu pai e sua mãe da maneira que você obedecia quando você era criança e adolescente. Mas você pode ir na casa dos seus pais e pedir algum conselho para ele ou para sua mãe. E também você pode estar honrando eles, assistindo eles na velhice. De que maneira? Na maneira financeira mesmo, de poder colaborar com alguma situação. Até porque é uma maneira de você retribuir o que ele fez por você. Honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento com promessa. Todos nós devemos honrar. Olha o que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo. Timóteo 5, do 4 a 8. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Como? Zelando pela própria família, retribuindo os bens recebidos e de seus pais e avós, pois isso é agradável diante do Senhor. No versículo 8 ele diz assim: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Está vendo o tamanho da responsabilidade que nós temos como filhos? José é um grande exemplo de um homem que honrou a sua própria família. José foi vendido como escravo, os próprios irmãos jogaram ele numa cisterna. Só que você vê a história de José lá na frente, ele perdoou e honrou sua família e seus pais, ou seja, retribuiu com coisas boas e com amor. O sábio Salomão escreveu os provérbios e sabemos que os provérbios ele tem ensinamentos valorosos e riquíssimos. Olha o que ele diz, Provérbios 1, do 1 ao 9. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender, olha o que ele está falando, presta atenção nisso. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Para entender os ensinos que produzem sabedoria. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. mesmo o sábio que lhes der ouvido, aumentará e muito o seu entendimento, e quem tem discernimento, obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas ditas, enigmas dos sábios. O amor do Senhor é o princípio, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não menospreze o ensino da sua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Nós percebemos que na introdução ele fala de viver uma vida inteligente. E logo em seguida, o que, que ele fala? Qual que é o primeiro provérbio? Falando em honrar a Deus, temor ao Senhor. Qual que é o segundo? Honrar os pais. Um livro de tanta sabedoria, ele vem falando que primeiro nós temos que honrar a Deus e depois honrar os pais. O apóstolo Paulo fala como faremos isso no próprio versículo de Efésios 6, 1. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, temos que obedecer no Senhor, em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedeça os seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Ou seja, você honrar e obedecer aos seus pais é uma maneira de você adorar a Deus, trazer uma devoção ao Senhor. E qual foi o maior exemplo disso? O próprio Jesus. Mateus 26, 38 ao 39. Nossa, para honrar o tempo aqui está difícil. Já perdi meus 10 minutos, mas eu vou concluir rapidinho. Mateus 26, do 38 ao 39. Olha o ato de Jesus em honrar o Pai. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus no Getsêmani, prestes a morrer, prestes a ir para a cruz. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O próprio Cristo honrou o seu Pai, fazendo a vontade do Pai Supremo. Efésios 5, do 1 ao 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A melhor maneira de eu e você, de nós honrar nossos pais, o próprio versículo diz, é no Senhor, vivendo uma vida de imitar a Cristo, vivendo uma vida como Cristo nos ensina. Finalizando, Efésios 6, do 1 ao 3, vou estar repetindo. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, por que honrar? O próprio versículo responde, motivo, por quê? Porque isto é bíblico, é justo. O versículo está falando, isso é justo, é Deus falando, isso é justo. Uma pessoa que cuidou de você a vida inteira, uma pessoa que trocou sua fralda, uma pessoa que ficou sem dormir noites e noites por causa de você, que foi lá na escola por causa de uma reclamação sua. Porque isso é justo, você cuidar deles agora. E isso é bíblico também, o próprio texto diz. O apóstolo Paulo fala que é o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento, é bíblico. Esse é o motivo. Mas Deus, Ele é tão perfeito, que além disso, que para mim isso já bastava, de ser justo e ser bíblico. Mas Deus, Ele é tão perfeito, que Ele ainda dá umas promessas para nós. Continuando, Ele diz assim, para que te vá bem. Em outras palavras, Deus vai abençoar você, se você honrar seu pai e sua mãe, para que te vá bem, para que nada aconteça contigo. E tem outra questão também, que seja longa a sua vida na terra. Temos o motivo e temos a promessa. Basta queremos. Eu não sei qual é a sua vida com seu pai e com sua mãe. Mas hoje você tem a oportunidade de chegar na tua casa. E perdoar o seu pai ou sua mãe por alguma palavra que ele diz a você. Você tem a oportunidade hoje de chegar e agradecer por tudo que eles já fizeram por você. Eu vou mais além. Você tem a oportunidade, a partir de hoje, de honrá-los a eles, imitando a Cristo. Porque se você imita Cristo, você vai honrá-los. Se você imita a Jesus, as suas atitudes vão ser de honra. Honra seu pai e a sua mãe. E vai ter longa vida para você e bênçãos sem medidas. Amém?
Amém. Bata a palma para o Cris, amém? Glória a Deus. Começamos também muito bem. Quanto tempo, ou os antigos, né? Davam bênção para os pais. Quem dá bênção até hoje aqui? Isso é um ato de honra. Talvez faz tempo que você não abraça seu pai ou sua mãe. Ou talvez faz tempo que você não fala: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Talvez é a noite de aproveitar essa oportunidade de falar isso. Amém? Rapidão. Tem alguém que quer comentar a respeito do ato de honrar aos pais aqui em 2 minutos? Eita, eita, eita. Tem 3 pessoas. Rapidão.
Lascou. Oi, gente, tudo bem? Nessa questão de honrar pai e mãe, eu dei muito trabalho. Até os meus 16 anos eu dei muito trabalho para minha mãe e para minha família. E quando a minha mãe teve um problema no coração, ela teve arritmia cardíaca e ela quase morreu, ela passou por um momento bem difícil, a gente passou, e era um momento que eu estava dando muito trabalho. Eu e minha irmã dava muito trabalho para minha mãe, na questão de usar drogas, na questão de beber, na questão de zoar e tudo mais. E nessa época, eu lembro que eu falei assim: eu vou para a igreja, porque se eu for pra... minha mãe ver que eu estou indo para a igreja, ela vai achar que eu estou de boa, então ela vai ficar mais tranquila. E nessa que eu fui para a igreja, foi um tempo onde Jesus me pegou. E foi nesse tempo onde eu me converti e tudo mais, tudo aconteceu e foi muito louco. E eu lembro que passou alguns meses e eu orava a Deus para que Deus fosse de encontro com a minha irmã também, porque a minha irmã continuou dando trabalho. E nessa houve o retiro da igreja e tudo mais, minha irmã aceitou Jesus e por um tempo foi dando tudo certo. E beleza, é isso, a vida seguiu. Mas o que eu aprendi com isso? Eu dava muito trabalho para minha mãe, mas aí, a partir do momento que eu tive um encontro com Cristo e eu comecei a ler as escrituras, e as escrituras falavam sobre honrar, eu comecei a me posicionar dentro de casa. E hoje, todas as minhas atitudes, tudo que eu vou fazer, até mesmo a mudança de emprego, algumas atitudes que eu tomei uns dias para cá, eu cheguei na minha mãe e conversei com ela. Sempre conversando com ela e falando: mãe, o que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? E há uns anos atrás, uma tia minha morreu. E antes dela, ela tinha vindo para Jacareí e ela morreu aqui em Jacareí. Ela é de São Paulo e ela veio para Jacareí e parecia até que ela sabia que ela morreu. E ela começou a pedir perdão para várias pessoas da família. E ela chegou em mim um dia e ela falou assim: eu te odiava, porque você dava muito trabalho para sua mãe, você fazia sua mãe sofrer. Você fazia a gente sofrer. E quando eu vinha para Jacareí, eu não via por causa de você. Eu vinha por causa somente da sua mãe e da sua irmã. Mas hoje eu olho para você como um homem. E eu vejo Deus em você, meu filho. E essa minha tia faleceu depois de alguns dias. E há um tempo atrás também uma pessoa foi em casa. Ela passou uma semana em casa. E ela viu como eu trato a minha mãe em casa. E eu tenho muito amor por ela. E lá em casa, geralmente no domingo, sou sempre eu que cozinho. E é uma forma de também dar um descanso para minha mãe. porque ela trabalha bastante, e desde pequena não tinha pai, então sempre foi a minha mãe sustentando a casa sozinha, e precisava sempre de eu ficar com o babá, minha irmã ficar com o babá, e sempre foi a gente sozinho, né? E nos domingos eu tenho o costume de cozinhar para minha mãe, e essa pessoa passou a semana em casa, e ela viu o jeito que eu me portava dentro de casa, e ela falou, cara, eu te admiro por isso. Eu te admiro porque você é um cara que serve na igreja, você é um cara que ajuda lá no seu trabalho, você faz isso, você faz aquilo. Essa pessoa viu minha mãe pedindo dinheiro para mim pagar algumas contas e viu as coisas acontecendo em casa. E ela falou, cara, que da hora isso, porque você entendeu o que é o evangelho e tudo mais, e você é um homem que honra sua mãe. Quem dera se houvesse outros jovens com a cabeça que você tem. E é isso.
Amém, amém. Glória a Deus. O Caio.
Ei. Eu vivi um testemunho ano retrasado no retiro do Teens, que é algo que ficou marcado na minha vida, porque eu cheguei lá no retiro e a gente fez um momento de você falar o seu nome. E a coisa mais bizarra que você viveu com Deus, a coisa que o Espírito Santo tratou com você, é mais louca que você já viveu. E naquele momento, algumas pessoas começaram a meio que desabafar sobre o que elas passavam na vida delas. E muitas pessoas começavam a falar, desabafando sobre a ausência de um pai na vida delas. E o Senhor foi tratando comigo naquele dia, me constrangendo por não meu pai ser ausente na minha vida, e sim eu ser ausente na vida do meu pai. Porque era uma época que eu ficava no quarto o dia inteiro, eu só ficava querendo ficar jogando, só ficava, tipo assim, não fazia nada, não dava atenção pro meu pai pedia fazer alguma coisa, eu não dava atenção para ele. E o Senhor me constrangeu muito por conta disso. E no outro dia de manhã desse retiro, a gente fez um momento de cada um escrever algo que você queria que uma pessoa orasse por você, e cada um ia pegar um papel aleatório e orar por aquilo. E eu peguei um papel que falava exatamente também sobre pai. E nesse momento eu não conseguia, não tinha palavras, não tinha o que falar. E a primeira vez que eu vivi algo com o Wesley foi nesse momento, porque eu chamei ele para conversar e eu falei, cara, eu não vou conseguir falar. Daí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque a pessoa que escreveu isso aqui, ela está falando sobre pai. E eu sou ausente na vida do meu pai. E é isso que Deus tratou comigo nesse dia. Sobre não meu pai ser ausente da minha vida, e sim, eu tenho algo tão precioso que muitas pessoas querem, muitas pessoas anseiam por isso, por um pai presente. Eu tinha aquilo e eu não dava valor, eu não honrava a vida do meu pai. E foi isso que eu vivi no retiro dos teens. Acho que foi isso.
Amém, amém, Caio. O pastor Danilo, ele quer falar alguma coisa rápido.
Eu prometo que é rápido. Gente, sabe o segredo de jovem não errar? Não errar? Dá ouvido quem é mais velho. Você gastar tempo dando ouvido, cara. Filho de Salomão... Quando ele assume o trono, o pai dele morre, ele vai pedir conselho para os mais velhos. Os mais velhos oram para ele e falam assim, não cobre imposto, não cobre imposto do povo, deixa o povo continuar assim como seu pai deixou. Aí ele vai e conversa com o jovem, os jovens, os amigos dele. O que, que os jovens falam? Cobre imposto dobrado. Aí é um momento que há um declínio em Israel, aí Israel se torna Judá Israel. Então há um declínio no plano, porque ele deu ouvido a jovens. Não que jovens não tenham conselho bons, mas aonde seu pai, por onde você está passando, seu pai já passou há muito tempo, e você pode dar ouvido a ele e não errar. Eu vou dar um exemplo para você, talvez você fale, pastor, mas eu quero um conselho cristão, eu quero um conselho, meu pai não é cristão, enfim. Um dia, o Cris vai lembrar, eu pedi um conselho para ele e para a Lu, no dia que a gente estava indo para a praia. Eles entraram dentro do meu carro, a primeira vez que a gente foi para a praia, eu falei, Cris, eu estou querendo fazer isso e isso na minha vida particular. O Cris e a Lu falaram assim, ó, faz isso. E eu fiz totalmente ao contrário. No final das contas, você sabe, eu acabei perdendo no final. Esses dias atrás, eu também precisei de um conselho profissional. Eu liguei para duas pessoas aqui, bem mais velhas do que eu, que já passou por onde eu estou passando, e essas duas pessoas falaram, faz isso. Então, aquilo que o Dogão falou, qual que é o meu costume hoje para não errar? Porque jovem erra, jovem não tem maturidade. Eu tenho 26 anos, tem muita coisa que eu posso errar. Como eu erro menos, tomo decisões conversando com pessoas mais velhas do que eu. O que, que você faria? Você já passou por isso? O que, que você fez? Onde essa pessoa errou, ela vai te ensinar a acertar. Amém? Então, honrar pai e mãe, gaste tempo pedindo opinião, pedindo conselho, e eu tenho certeza que é muito válido.
Amém, amém. Tem bastante pessoas que levantaram a mão, e eu peço para que você guarde isso para a gente conversar após o React, porque talvez a sua fala não vai ser em vão, com certeza não vai ser em vão. Guarde isso com certeza e a gente vai falar pós-react para algumas pessoas, amém? Guarde isso. E agora vamos passar para o nosso terceiro momento em falar de honrar líderes da igreja, com a Má. Amém?
Som. Graças e paz, igreja, amém? Vocês estão bem? Amém. Não estão bem? Tá bom. Jesus fica, deixa tudo bem. Bom, eu acredito que o tema de hoje é um tema extremamente pertinente e eu confesso que me dói um pouco ser apenas 10 minutos, porque é muita coisa para falar e com certeza de um ecoando em 10 poderia ser uma série de mensagens. E eu vou tentar falar aqui o mais rapidinho possível que Deus ministrou no meu coração. Eu estava falando para a Raquel aqui, o Cris lançou um monte de versículo e eu, tipo assim, Raquel, tem um só. Mas tá bom, vamos lá. Eu preciso que vocês prestem atenção, porque eu vou tentar ser o mais rapidinho possível. Bom, um versículo que eu separei justamente é um versículo que fala exatamente sobre isso. Eu até fiquei um tanto surpresa, porque eu pensei, vou dar uma procurada um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre honrar líderes. E existe exatamente um versículo falando para honrar líderes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. O contexto dessa carta é que Paulo, ele escreve advertindo aqueles que já conhecem a Deus que quando Jesus voltar, não será uma surpresa. Então ele diz, não é para ser uma surpresa para você. Tanta gente fala, não, mas vai me pegar de surpresa. Não é para te pegar de surpresa. É para que você esteja preparado para a volta do Senhor. Beleza. E logo em seguida, Paulo, em seus conselhos finais, fala sobre a importância de honrar líderes que estão em meio à obra do Senhor. E em meio a esses conselhos, ele também fala sobre a importância de sempre ser feliz e não apagar o Espírito Santo, entre outras coisas tão importantes quanto. A verdade é que honrar é um conselho, porque naturalmente nós não faríamos. Nós não pedimos um conselho quando nós já temos a resposta. Se você já tem uma resposta, se você já sabe aquilo, você dificilmente vai pedir um conselho. Então, Paulo nos traz esse conselho sobre honrar líderes, porque nós, naturalmente, não conseguiríamos fazer isso, sem vontade própria, sem se posicionar. Por isso, eu usei a palavra posicionamento quando o Wesley foi perguntar sobre honra para mim. Por quê? E aí fica a questão, por que nós não conseguimos honrar os líderes com tanta facilidade? Porque nós temos a falha no caráter de querer tomar conta de tudo sozinhos. Principalmente quando nós somos jovens, e eu falo isso por mim, nós queremos ter as respostas de tudo. E nós queremos fazer tudo porque a gente sabe tudo. Eu consigo fazer. E o Danilo falou aqui exatamente tudo que eu já tinha preparado. Que realmente, por vezes, a gente quer tomar as atitudes sozinho porque a gente acredita que pode. Mas nós não honramos aqueles que foram levantados por Deus para cuidar e ajudar você nas suas decisões. Aliás, os líderes não estão aqui à toa. E isso acontece porque existem dois erros na forma como se vê a honra ao líder. Então, nós temos equívocos na questão de honrar os líderes. Primeiro, eu não vou falar nada porque ele quer tomar conta da minha vida. Irmãos, ninguém quer tomar conta da sua vida, ninguém está interessado nisso. Mas nós queremos, na luz da palavra, mostrar a você, assim como Paulo está dizendo, dentro daqueles que já conhecem Jesus, não tem que ser uma novidade, não tem que ser uma surpresa que Jesus vai voltar. O papel da liderança é que não existam dentro da igreja pessoas que sejam pegas de surpresa com a volta de Jesus. Mas pessoas que estão aqui, baseadas na luz da palavra, que conhecem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o papel do líder, não é tomar conta da sua vida. Até porque a liderança só vai até onde você permite. Aliás, foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus, ele nunca vai tomar conta da sua vida se você não der aval para ele. Já nós, a questão de toda liderança, só dá para alcançar aquilo que você dispõe. Então, fique tranquilo, ninguém quer tomar conta da sua vida. Entenda que nós, seres humanos, nós nascemos para sermos liderados. Fazemos parte do corpo de Cristo. E talvez você não entenda o porquê da liderança, o porquê que eu tenho que me sujeitar, porquê eu tenho que honrar uma liderança, mas você faz parte do propósito disso. O corpo da igreja, que é onde nós estamos, é que um faça parte do propósito do outro. E Deus levantou líderes dentro de uma igreja, dentro de uma nação, onde você tem que honrar. Entenda que o dever de um líder, no fim de tudo, não é fácil. Porque muitas pessoas, elas acreditam, ai, nossa, ser líder é fácil, ou eu queria muito ser líder, e almeja isso de uma forma até, de uma cobiça estranha, sei lá. E entenda que existe muito mais do que honra, é uma responsabilidade que está sobre a vida de um líder. Porque vai chegar um momento, no dia em que nós encontraremos a Jesus, que nós vamos ter que dar conta de todas as pessoas que foram nos entregue. Então, se existe uma liderança, se, por exemplo, Wesley, Dan, Cris, eu, Raquel e todo o corpo de liderança, vão um dia estar perante o Senhor e vão ter que dar conta de todas as pessoas que foram entregues, de todas as vidas que passaram por nós, pelas nossas vidas. O que você fez com essa vida? Por que essa vida não está mais na igreja? O que aconteceu? Por que se afastou de mim? Por mais que nós não possamos tomar conta da vida de alguém, por mais que a liderança não tenha esse poder, nós vamos dar conta de tudo isso. Porque o papel de entregar a Bíblia, entregar o Evangelho descrito à luz da palavra, é da liderança. E pode ter certeza que essa questão de líder querer tomar conta da sua vida não faz sentido. Até porque cada líder tem a sua preocupação, tem a sua família, tem o seu dia a dia, tem os seus problemas, os seus pecados para lidar. Mas ainda assim, esse corpo de liderança, a liderança do corpo de Cristo, ainda assim, com tudo que tem que fazer no seu dia a dia, está disposto a te dar um abraço, a conversar com você, a te dar um conselho, a cuidar das suas feridas, a te mostrar o melhor caminho que pode ser seguido à luz da palavra. É para isso que os líderes estão aqui. E quando você menospreza isso, sem dar chance de Deus usar a vida dessa pessoa, é aí que se inicia a ingratidão. Que, aliás, Paulo ressalta nessa mesma carta sobre a importância de sempre ser grato. Cara, Deus, ele levantou, ele separou uma pessoa no seu dia, na sua igreja, na sua vida, para que ela pudesse te ajudar a caminhar. E ainda assim, por muitas vezes isso é menosprezado, por muitas vezes isso é lidado de uma forma até ridícula dentro da igreja. Por que é tão difícil honrar os líderes? É um privilégio ter uma liderança que está na luz da Bíblia e que quer te ajudar a caminhar. Outro ponto é que nós somos muito equivocados sobre a honra aos líderes, é que muita gente confunde honra com agradar. Vai por mim, os líderes não querem ser agradados. A única coisa que se espera é que nós demos ouvidos àqueles que oram pela nossa vida e gastam tempo se dedicando em se aprimorar mais para melhorar a entrega ao ministério. Não se espera que você agrade, que você seja o amigão. Que você... Não é isso. O que o Espírito Santo, ele espera da igreja sobre a liderança é que você dê pelo menos ouvidos àqueles que foram levantados para estar hoje na sua vida. Como eu disse, ninguém quer tomar conta da sua vida, mas eles estão ali para te guiar. Honra também não é agradar para ser visto, é servir por gratidão ao cuidado de Deus em ter aquela pessoa em sua caminhada e se dar a chance de ouvir quem realmente se importa. Ouvimos muitas pessoas, mas só o líder de verdade se importa. não devemos caminhar sozinho. Foi o que o Danilo acabou de falar. A gente escuta muita gente, a gente vai atrás de muita gente. Ai, o que você acha que eu deveria fazer? Então, a situação da minha vida está assim, assim, assado. Você nem sabe para quem você está falando, você nem conhece a intenção do coração da pessoa. E você está abrindo a sua vida, abrindo o seu coração. Enquanto existe uma liderança que tira momentos de oração por sua vida, existe uma liderança que tira momentos do seu dia a dia para poder servir ao corpo de Cristo. E são pessoas que geralmente é quem a gente não escuta. E o exemplo do Danilo foi excepcional. Nós não devemos caminhar sozinho. Nós vemos na Bíblia, Jesus ele é o maior exemplo disso, de que você não deve caminhar sozinho. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Jesus, ele tinha os 12. No momento mais apertado, ele tinha 3. Mas só um ouvia as batidas do coração de Jesus. Você precisa ter alguém para caminhar contigo. Você precisa ter alguém para conhecer as batidas do seu coração. Não para tomar conta da sua vida, mas uma pessoa que fala assim, está na hora de você parar. Está na hora de descansar. Está na hora de seguir. Está na hora de olhar. Está na hora de se levantar. Você precisa ter alguém que possa te conhecer, que possa te ajudar. Não caminhe sozinho. E isso é honra aos líderes. Porque senão, para que existe líder? Para que eles estão aqui? Não se engane. Líder também não é perfeito. E isso eu falo por mim principalmente. A gente não é perfeito. Todos estão sujeitos a erros e por vezes até mesmo má administração. Mas se Deus o levantou, mesmo que você não entenda por que Deus levantou A e B, eu imagino que às vezes é até um pouco confuso, porque Deus, dentro aqui da igreja, você vai ver que existem muitos jovens na liderança. E isso não é muito comum. E por vezes a gente não entende, fala, por que, que Deus levantou? Mas por mais que a gente não entenda, existe uma partilha na vida daquela pessoa que é necessária para as vidas que estão aqui. E eu digo isso, e vou dar um exemplo. Quando Deus ele me levantou, nem eu mesma eu entendia direito qual era o propósito de Deus para aquilo. Eu orei muito, mas eu confiava muito de que as coisas iam acontecer. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar. Mas quando a primeira jovem veio conversar comigo, falando sobre uma situação que ela passou, que ela estava passando, e que eu já tinha vivido há tempos atrás, naquele momento eu entendi que por mais que você não entenda, e às vezes até mesmo nem a gente entenda, o Espírito Santo ele nos levanta, levanta a liderança para cuidar de pessoas, porque existe uma partilha necessária na vida de cada um deles. Existe uma partilha necessária. Moisés, ele teve seus erros, seus pecados e tinha muitos defeitos. Mas Deus o levantou. Não porque ele era melhor do que qualquer ali. Não por isso. Mas porque havia um propósito e um coração disposto. Relutante, sim, mas um coração disposto. Porque às vezes, eu confesso, às vezes até a gente dá vontade de fugir. Fala, não, não quero não. Vai, segue o barco aí sem mim mesmo. Por isso, a liderança permanece aqui. E é necessário que haja honra. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Não sei o que estou falando, é Paulo. E um adendo, se você tiver falta de confiança na sua liderança, converse. Porque, como eu disse, todos estão propensos a erros, mas existem situações que devem ser expostas à luz. Então, se existe alguma situação que tenha algum tipo de problema, você precisa conversar, porque as pessoas que foram levantadas, elas foram levantadas para cuidar de você, para cuidar do seu coração e para te guiar da melhor forma possível. E se isso não acontece, você precisa conversar. Amém? É isso.
Amém, amém, amém. Imagine que a gente está num barco, e aí esse barco tem pessoas. E aí o líder fala assim, vamos remar para a esquerda. Aí o pessoal rema para a direita. Não, não, é para a esquerda. O líder, ele só vai te dar um direcionamento. Quer um exemplo? Vou perguntar para alguém aqui. André, que cor é esse microfone?
Preto.
Amém. Lá, que cor é esse microfone?
Black.
Black. Dani, que cor que é esse microfone?
Vermelho.
Vermelho. Ma, que cor que é esse microfone?
Preto.
Que cor é esse microfone?
Vermelho.
Quem acha que é preto? Quem acha que é vermelho? Amém, amém. O líder vai ficar o tempo todo. Venha pro culto na hora certa. O líder vai ficar falando. Venha pro culto. Venha pro culto às 8. Mas você chega atrasado. É só um exemplo. Vamos passar pro nosso segundo momento, terceiro, quarto momento. Amém com a Raquel.
Ai. A menor de conhecimento, sabedoria por último. Tá certo isso? Não tá certo isso. Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Fiquei nervosa depois de tudo que já foi falado. Mas, logo que foi passado para mim, hoje eu vou falar sobre honrar as leis humanas, terrenas. Eu lembrei de quando a gente teve uma série sobre fundamentos. E uma coisa que me pegou muito nessa série, que eu aprendi muito nessa série, foi sobre fundamentos. E eu aprendi que nada que é realmente importante, nada que é realmente formador de um caráter cristão, Deus deixou sem fundamentos. Coisas fúteis, vaidade, coisa, eu posso ou eu não posso, não é tudo que vai estar na Bíblia. Mas fundamentos... todos eles estão na Bíblia. Tanto que eu não me assustei em saber que tinha exatamente como você. Porque eu aprendi que tudo tem. Tudo que a gente precisar procurar, que é necessário mesmo numa vida cristã, Deus deixou fundamentos. E não é fundamentos sujeitos à opinião. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não. Os fundamentos que Deus nos deixou, eles são uma coisa só, uma verdade só, sem ponto e nem vírgula diferente. E não é diferente, para minha sorte, não foi diferente com as leis terrenas. Eu vou ler em Romanos 13, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Amém. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Brincadeira. Eu acho que esse texto descreve tudo que eu possa pensar em falar. Não apenas por uma possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. Isso aqui falou muito comigo. A gente não deve apenas se submeter às autoridades por conta do que pode acontecer comigo, mas porque eu tenho consciência de uma pessoa cristã. Uma coisa que vocês podem estar se pensando agora, mas Raquel, e tudo que acontece hoje em dia, será que essa menina não tem internet na casa dela, não tem televisão, ela não sabe quem são as autoridades ou quais são as possíveis autoridades governamentais? Deus, ele não muda. Ele é o mesmo Deus de quando a minha Bíblia foi escrita, ele é o mesmo Deus hoje. Então, tudo é permissão de Deus. Se há alguém que eu acho ou eu não acho que deveria ser uma autoridade, é permissão de Deus. Não é uma escolha apenas do povo, mas sim permissão de Deus, porque ele é maior que tudo, e que todos, e qualquer decisão de qualquer pessoa. Mas, já estamos acertados nisso. Eu vou falar um pouquinho, vou contar uma história. Como o pastor Danilo falou, é muito bom ouvir conselho de pessoas mais velhas. Eu não sou tão velha assim, mas eu gosto muito de aprender com a história dos outros. Eu amo quando alguém me conta, começa a contar uma história que a pessoa se deu mal, eu já fico bem atenta para não fazer igual e não me dar mal. Mas hoje não é fofoca, eu vou contar uma história que aconteceu comigo mesma, para vocês ficarem atentos e não se dar mal também. No começo de 2020, a gente comprou um Gol. Eu e meu esposo, a gente comprou um Gol. E no final do ano, lá por outubro, ele resolveu começar a trabalhar de Uber. Era um final, indo para um final de pandemia ali. E as coisas ruins da pandemia já estavam começando a aparecer. E uma das coisas foi um aumento absurdo no preço do combustível. Muitos de vocês não vão lembrar, para vocês faz muitos anos, mas era um aumento muito, muito absurdo no preço do combustível. E ele foi impossibilitado de trabalhar daquele jeito. Então ele resolveu, como muitas pessoas optaram que trabalhavam com isso, colocar GNV no carro. Só que é um outro tipo de combustível, é um gás que roda muito mais, gastando muito menos. Só que quando você coloca GNV no seu carro, você tem que, por lei, mudar o documento do carro e colocar no documento do carro que você possui GNV naquele carro. Mas além de ser muito burocrático e caro, quando você vai vender esse carro, o que acontece? Ele passa a ter um menor valor por ter possuído GNV. Então, o Vitor achou por bem não colocar no documento do carro. A partir daí, a gente tinha um medo. Mas um medo, porque toda blitz que tinha, como nunca antes, toda viagem que a gente ia fazer, a gente ficava com muito medo. Porque se a polícia parasse a gente, levava o carro embora, a gente ficaria ali de a pé. Agora me diga, se alguém souber responder, me responda. Como é que eu oro para Deus, pedindo: Deus, por favor, não deixa a polícia me parar porque eu estou errada? Não dá. Não dá. Eu não tinha essa cara de pau. Não sei se o Vitor tinha, mas eu não tinha. Então, é uma coisa que não dá. Você está errado. Você tem que ir com medo mesmo. Que não tem como você pedir: Deus, ajuda aqui, ó, no meu erro, aqui na minha infração. Não dá. Então, por mais que a gente pudesse pensar assim: ai, mas eu estou fazendo só a mim mesmo. A quem eu estou prejudicando com isso? Ninguém. É o governo que me prejudica com esse preço alto. Eu estava infringindo as leis e por isso eu estava indo contra o que a palavra me diz. E a palavra se cumpria, porque eu tinha medo. E o brasileiro é uma humanidade, mas eu acho que o brasileiro, em particular, criou uma mentalidade que se não é matar, se não é roubar, está tudo bem. Não estou matando, não estou roubando, tá tudo tranquilo, gato net tá bom, gato tá tudo certo, descumprir as leis de trânsito tá ok, andar mais velocidade podendo talvez matar alguém tá tudo ok, eu só não posso matar nem roubar. Vergonha é roubar demais não saber corregar, né? Eu já ouvi esse ditado. Então, o brasileiro criou isso, que infrações menores tá tudo bem, mas não é assim. Inclusive, essa semana, eu tava assistindo um programa que chama Fronteiras, e é nas fronteiras, a PRF lá, tentando parar o tráfico e identificar possíveis tráficos na fronteira. Passou por eles um carro, eles viram que aquele carro está muito pesado, foram atrás. Tinha uma tonelada de alho dentro de um palho. E daí corta para o cara sendo filmado dentro do camburão. O repórter perguntou, ele falou assim: olha, foi um jeito que eu achei para trabalhar. Não estou matando, não estou roubando, estou só traficando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só estava traficando uma tonelada de alho. E por que que é crime? Porque não passou por nada da Anvisa. Então, a gente não sabe se aquilo ali é próprio para consumo. E uma tonelada não vai ficar lá só na cidade dele, vai vir para cá. Então, é crime. Só que na mentalidade, tá tudo certo, tá tudo ok. Não estou roubando, não estou matando. Então, hoje, eu vou falar para vocês que sim. Pequenas infrações, eu tomei esse rumo aqui, que eu espero do fundo do meu coração que ninguém esteja pensando em matar, roubar. Em nome de Jesus, está repreendido. Mas para que a gente entenda também que as pequenas infrações estão sim contra a Bíblia. Mas voltando a falar voltando a falar sobre as leis que estão sendo implantadas no governo, porque a gente também não pode se fazer de doido e fingir que está tudo ok. Há leis, sim, que estão sendo implantadas, que vão contra o que a gente acredita, o que a gente está seguindo e buscando seguir na nossa vida. Então, eu quero falar para vocês que a lei de Deus vem sempre antes que da lei dos homens. Na nossa vida, no cristão, sempre vai ter que ser assim. Então, foi feita uma lei que permite alguma coisa. Foi feita uma lei que libera alguma coisa. Ah, então está na lei, está tudo bem. Em 1 Coríntios 10, 23, diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, a lei de Deus, ela sempre vai sobressair a lei dos homens. Se está permitido na lei dos homens, mas não convém com a lei de Deus, não está permitido para mim, que sou uma cristã. Continua sendo lei na minha vida. Também, em Romanos 12, 2, diz assim, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando a gente se renova e transforma a nossa mente, eu acho que para a gente entender o que me é permitido na lei, mas não é permitido na lei de Deus, é muito mais fácil. Então eu caí num erro disso, porque todo mundo está fazendo, porque é permitido, então está legal, é legal, isso não me cabe. Isso no meu caráter cristão, que eu tenho um fundamento do começo ao fim da minha Bíblia para fazer ou não, não me é desculpa, porque está na lei. Mas eu tenho que cumprir a lei. Dá para entender? Deu para entender. Então, é crime qualquer pequeno ou grande delito. E se é crime, é contra a Bíblia. Se está na lei dos homens, mas vai contra a lei de Deus, também vai contra a minha lei, como cristão. Amém.
Amém, amém. Se coloca de pé. Glória a Deus. Raquel foi pontual em falar que a lei de Deus, ela sobressai a lei terrena. Foi perfeito. E a gente passou um pouco da hora. E eu não queria sair daqui sem fazer esse momento. O louvor vai estar cantando, o louvor vai estar tocando aqui. E por tudo que o pessoal falou, por tudo que foi falado de honrar a Deus, de honrar os pais, de honrar líderes e as leis terrenas. Talvez você esteja pendente em alguma área dessa honra. E feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração se você estiver pendente com alguma honra que foi falada aqui. E se for melhor, conforme o louvor estiver tocando, eu queria que você levantasse a sua mão para que uma pessoa possa te ajudar em oração para que essa honra venha a ser estabelecida conforme o louvor que for cantando. Se você se sentir, pode levantar a mão que vai uma pessoa orar com você aí no seu lugar. Amém?